Começa agora. Meio-dia 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Noite positiva para os mineiros na Copa Libertadores da América. Cruzeiro faz bonito, joga bem, vence Laú no Chile e se mantém vivo na competição continental. Atlético cede empate, mas garante classificação antecipada na Colômbia. América terá 2 semanas para ajeitar a equipe para a disputa da Série B. E no quadro Opinião, os desdobramentos da briga judicial envolvendo Portuguesa, Fluminense, Flamengo e CBF. Agora, no meio-dia 20 no campus desta sexta-feira, 4 de abril, que está só começando. Fique ligado. Ao meio-dia e 22, a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro, que ontem fez bonito em Santiago do Chile, venceu a Universidade de Chile por 2-0 e se manteve vivo em busca da classificação nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Os detalhes da importante e convincente vitória cruzeirense com o repórter Denis Marco.
O estádio que viu o primeiro título da Libertadores do Cruzeiro na noite de ontem assistiu o campeão brasileiro renascer. A equipe de Marcelo Oliveira entrou em campo com Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Samúdio, Lucas Silva, Henrique, Everton Ribeiro, que saiu apresentado de Luan, Ricardo Goulart, substituído por Souza, Dagoberto, que deu lugar ao William, e Júlio Batista. Logo no começo, a equipe brasileira pressionou, forçou e conseguiu atrapalhar bem a saída dos chilenos. Aos 6 minutos, depois de passe errado dos chilenos, Samúdio avança pela esquerda, faz toque para Júlio Batista, que adianta muito, e perde para o goleiro Herrera. Aos 15, Everton Ribeiro recebe falta, ele mesmo bate cruzado, e Bruno Rodrigo, de cabeça, abre o placar e tira uma tonelada das costas do time. Cruzeiro 1-0. Aos 33, de contra-ataque, o Cruzeiro chega à área com uma ótima troca de passes, mas na finalização, Júlio Batista divide e manda pra fora. Aos 35, a Laú consegue uma ótima jogada, mas a sorte salva o Cruzeiro. A bola passa rente à trave de um gol livre e com Fábio caído. Aos 39, Samúdio sacramenta a vitória. Depois de linda troca de passes, o time campeão brasileiro volta à vida e amplia o placar. Cruzeiro 2-0. A segunda etapa começa com o Cruzeiro igual na escalação e na vontade de ganhar, mas é a Laú que ameaça primeiro. Logo ao 1 minuto, o time faz bom ataque, mas manda pra fora. Aos 11, Júlio Batista bate a primeira, mas o goleiro Herrera impede o gol do Cruzeiro. Aos 30 minutos, Souza cobra a falta de longe, mas a bola vai por cima do gol. Aos 42, o William dá uma cavadinha linda e faz o mais difícil, acerta o travessão. Dessa vez, não teve efeito defensor. O caminho de Santiago do Chile fez bem e acordou o Cruzeiro. Marcelo Oliveira comentou a vitória.
Eu penso que foi uma vitória brilhante, de superação, porque jogamos com um time extremamente técnico, muito bem montado, que tem uma excepcional posse de bola, que movimenta muito.
Mais leve, com vontade de ganhar, o Cruzeiro volta para BH e já tem compromisso no domingo. E é jogo importante, final de Mineiro. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. Agora meio-dia e 24, o Cruzeiro venceu bem, né? Foi dono do jogo, não passou aperto. E agora uma vitória por 2 gols de diferença aqui no jogo em Belo Horizonte. Classifica o Cruzeiro, com certeza a equipe celeste estará nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Agora meio-dia e 24. Pois é, de fora da decisão do Campeonato Mineiro, porém classificado à segunda fase da Copa do Brasil, a América vai poder descansar da rotina de jogos durante mais de 2 semanas. Próximo compromisso acontece só no dia 19 de abril, contra o Vasco pela estreia da Série B do Brasileiro. O confronto será no Rio de Janeiro e, neste intervalo de tempo, o técnico Moacir Júnior pretende pensar bastante, conversar com os jogadores, com a diretoria, né, para tentar ajeitar a casa, ajeitar o coelhão para a disputa da Série B. Muitos jogadores vão embora, entre eles o lateral Bernardo, o zagueiro César Luceno e Anderson Santos, talvez também os volantes Cabadeiro e Júnior Lemos, além dos meias Pinga, Diogo e Caio, e também os atacantes Everton, Caio Dantas e o Lucas Silva. Por outro lado, chegam novos jogadores, né, como já foram anunciados na semana passada. O Tio e o Ricardinho também, que ficaram de fora da viagem para o Amapá, terão tempo de se recuperarem aí de lesões. Ou seja, o América vai trilhando rumo aí para, quem sabe, conseguir o objetivo principal deste ano de 2014, que é o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para o Coelhão. Agora 12:25. Ao 12:26, chegando o Atlético, que ontem fez um bom primeiro tempo, saiu na frente no placar, mas permitiu o empate do Santa Fé, que jogou melhor que o Galo no segundo tempo. Porém, mesmo com o empate de ontem, o Atlético garantiu classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Os detalhes do empate de ontem na Colômbia, com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no Campus. Foi no sufoco, mas o Atlético conseguiu garantir a sua vaga na próxima fase da Copa Libertadores. O empate em 1-1 com o Independente Santa Fé foi garantido com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Otamendi e Dátolo. Pierre, Leandro, Donizete, depois Marion, Guilherme, que saiu para a entrada de Neto Berola, e Ronaldinho, Diego Tardelli, depois Alex Silva e Jô. E o Galo abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo. Guilherme tabelou com Jô e bateu da entrada da área para fazer 1-0. Mas depois do gol, o Independente Santa Fé cresceu na partida. Aos 14, Copete cabeceou e Vitor fez uma grande defesa. Aos 26, foi a vez do Galo ter uma boa chance. Guilherme puxou o contra-ataque para o Galo e encontrou Jô na área, que bateu de perna esquerda para a defesa do goleiro Vargas. Na segunda etapa, o Independente Santa Fé voltou melhor, mas esbarrava nas boas defesas do goleiro Vitor. Até que às 18, Mosqueira cruzou na área e Coelho apareceu livre para completar para as redes. 1-1 na Colômbia. Após o jogo, o técnico Paulo Otuori comentou o empate.
No primeiro tempo, acho que nós poderíamos ter saído com uma vantagem maior. A equipe teve bem compacta, aproveitou em alguns momentos bem os espaços que o adversário dava. No segundo tempo, sentimos muito, sabíamos que eles iam vir para o abafa e com muitos cruzamentos, estávamos conscientes disso, falamos isso e acabamos sofrendo um gol. O Vitor também teve muito bem. No segundo tempo, sentimos bastante e aí a equipe deu espaço e deu a iniciativa de jogo ao adversário.
O Atlético volta a jogar pela Copa Libertadores na próxima quinta-feira contra o Zamora da Venezuela. Mas antes, o Galo tem compromisso pelo Campeonato Mineiro. Domingo, o Atlético começa a decidir o Campeonato Estadual no Clássico contra o Cruzeiro. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. E o doutor Gustavo Lopes Pires de Souza, advogado e professor de Direito Desportivo, dá detalhes sobre a liminar concedida à Lusa, que mantém o time paulista na primeira divisão do futebol brasileiro.
Opinião.
Olá, amantes do esporte. Insatisfeita com a decisão da Justiça Desportiva, a portuguesa propôs ação na Justiça Comum e o magistrado de uma vara civil de São Paulo concedeu a liminar determinando que a CBF devolva os 4 pontos. Além de devolver esses 4 pontos, a decisão da Justiça Comum proíbe eventual punição desportiva portuguesa pelo fato de ter ingressado em juízo. A decisão pode trazer graves consequências para o futebol brasileiro, já que o Campeonato Brasileiro tem seu início marcado para 19 de abril. O debate sobre acesso à Justiça Comum para discutir questões esportivas não é recente. Em outras oportunidades, alguns clubes se valeram de decisões judiciais para poder participar de algumas competições. Inicialmente, é imprescindível destacar o direito constitucional do cidadão de ter acesso ao Poder Judiciário, ou seja, o acesso à Justiça Comum é garantido. No que tange ao mérito da questão, a Justiça Desportiva possui natureza sui generis, pois é prevista constitucionalmente e possui ainda características que a aproximam do juiz arbitral. Assim, aplicando-se subsidiariamente à lei de arbitragem, constata-se que, nos termos do artigo 33, o Poder Judiciário pode analisar tão somente os requisitos formais da decisão exarada pela Justiça Desportiva, declarando-a nula ou não. Ainda que no mérito a portuguesa possa ter razão, o prazo para a propositura deve ser respeitado e o Poder Judiciário não pode alterar a decisão da Justiça Desportiva, declarando, por exemplo, que a escalação do atleta foi regular. O artigo 217 da Constituição assegura a autonomia das federações esportivas e o artigo 5º traz o direito à liberdade de associação. A Confederação Brasileira de Futebol é uma associação de clubes que se reúnem livremente para participar de competições e eventual decisão que obriga a instituição a manter associada qualquer entidade retira-lhe direito constitucional. Sendo assim, proibir a CBF de, por exemplo, desfiliar a Lusa afronta cabalmente a Constituição brasileira. Ao lado de toda essa discussão, há ainda a FIFA, que em seus estatutos abomina qualquer forma de interferência externa no desporto, o que pode, em tese, trazer consequências ruins à própria confederação e aos demais clubes brasileiros, como proibição de disputa de competições internacionais e até mesmo a desfiliação. Diante de toda essa polêmica, caso a ação da Lusa seja tempestiva, ao Poder Judiciário caberia tão somente anular a decisão do STJD por vícios formais, cabendo à Justiça Desportiva efetuar novo julgamento, eis que se trata de árbitro escolhido livremente pelas partes. É extremamente lamentável que no ano da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro de Futebol seja envolto de questões jurídicas e não desportivas. Gustavo Lopes Pires de Souza, para a Rádio UFMG Educativa.
Muito bem, agora meio-dia 31, meio-dia 20 no campus desta sexta-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal UFMG e até a segunda-feira, se Deus quiser. Grande abraço, bom fim de semana, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.